noite. Começa aqui o programa Cultura Hacker. Versão beta, é Sérgio Amadeu falando. Cultura Hacker é um programa para conectados, cyberviventes, nerds, geeks, hackers, curiosos em geral, artistas e donas de casa que gostam de configurar seu computador. É isso aí. Esse é um programa feito do mesmo jeito que fazemos software livre. As pessoas gravam seus blocos e enviam para o Cobertura Week. O pessoal do Estúdio Livre monta e edita. A produção é distribuída nas ondas do rádio. Música aqui somente em copyleft e Creative Commons. Sensacional, né? Hoje aqui, Júlio Neves, o homem Shell Script, apresenta a linha de comando. Foi difícil, mas estará aqui conosco o Rubens Queiroz com o Dicas L no ar. Beate Birissá falando de inclusão digital. A galera do Overmundo trará a voz do Brasil cultural. Temos até o Alexandre Oliva, o cara da Free Software Foundation Latino América, lançando um alerta que fique ligado, imperdível. Entrevistei aqui um dos maiores hackers brasileiros, imperdível ao cubo. Muito som na caixa, inclusive as músicas mais aclamadas pela comunidade hacker. A música Linha de Comando, logo logo para você. E o Rafael Evangelista abrirá o Zona de Combate. Começa aqui, Cultura Hacker versão beta.
Olá pessoal, aqui quem fala é Rafael Evangelista e essa é a Zona de Combate para o programa Cultura Hacker. Hoje eu quero falar de uma iniciativa tocada pelo pessoal que organiza o Fórum Internacional de Software Livre, o FISL. Essa iniciativa se chama Banco de Sementes Livres. Mas o que é que de sementes tem a ver com software? Tem muito a ver. Desde que algumas leis internacionais foram mudadas e passaram a ser permitidas as patentes sobre a vida, essa relação ficou mais forte. Isso aconteceu em 1995, ano de fundação da Organização Mundial do Comércio, a OMC. A partir desse momento, a vida passou a ser encarada pela lei como se fosse código. No caso, esse código é o DNA. Assim como o código do software proprietário é fechado, secreto, o código de uma semente patenteada é controlado pelos donos dessa patente, que em geral são grandes empresas. Se alguém te der uma semente transgênica, que normalmente são patenteadas, e você plantá-la no seu quintal, você corre o risco de ser processado pela empresa que possui a patente. Ou seja, é igual ao software proprietário. Se um amigo te der um CD e você instalar no seu computador, corre o risco de ser enquadrado como pirata. Mas nós gostamos de compartilhar e de colaborar, sejam com softwares ou sejam com sementes. Por isso surgiu o Banco de Sementes Livres, iniciativa que serve tanto para alertar sobre o problema das patentes sobre a vida, como para distribuir muitas sementes com códigos livres. Funciona assim. Parte do dinheiro arrecadado nas inscrições do FISL vai para um fundo que serve para comprar sementes livres de patentes. Essas sementes são então distribuídas para comunidades indígenas e quilombolas e geram, por sua vez, mais sementes. Assim, espera-se que as comunidades não fiquem presas a fornecedores de insumos agrícolas, que, do mesmo modo que certas empresas de software, usam a tática do aprisionamento de seus consumidores. É isso aí, pessoal. Aqui foi Rafael Evangelista falando da Zona de Combate. Um abraço.
Linha de comando é o maior, maior barato. Você nunca mais vai esquecer. Dar um cat no arquivo LS pra listar, pra mudar o diretório é o CD. Linha de comando é o maior, maior barato. Você nunca mais vai esquecer. Dar um cat no arquivo LS pra listar, pra mudar o diretório é o CD.
Mas
é o caralho. Eu sou bom de cama, sem fazer paz para agitar. Eu agora vou falar da liberdade pra codar. É muito simples, é conhecimento aberto, produção compartilhada, é bom você ficar esperto. Primeiro passo é escolher a sua distro, a tarefa é difícil, pois são muitas pra instalar. Tem o Demud, o Debian e o Ubuntu, Slack, Red Hat, o Fedora e o Gentoo. Agora é hora de particionar o disco, uma tarefa de alto risco, então faça o seu backup. Configurar o X parece complicado, se você ficar ligado a parada vai rolar. E pra subir a entrada FireWire é só recompilar o kernel e o lance, fica style, brother. Linha de comando é o maior, maior barato, você nunca mais vai esquecer. No arquivo LS da lista, mudar o diretor é o CD. Linha de comando é o maior, maior barato, você nunca mais vai esquecer. No arquivo LS da lista, mudar o diretor é o CD.
Boa noite, hackers e nerds do Brasil. Chegou o momento do nosso pedaço, a linha de comando. Apesar de ter falado a linha, aqui não tem nada alinhado não. Quem alinha é você. Como hoje é nosso primeiro programa, vou somente me apresentar e mostrar o formato aqui do nosso pedaço. Sou o Júlio César Neves, mas todos me conhecem como Júlio Neves ou Julião. Cara, sempre trabalhei na área de informática, voltada a sistemas operacionais e linguagens. E trabalho em TI há tanto tempo que fui estagiário na época em que o Mar Morto ainda estava ligeiramente doente, e ainda na época em que mergulho era perigoso e o sexo era seguro. Mas veja, gosto tanto de programar que diversos amigos dizem que sou um garoto de programas, me gozando, claro. Mas devido à idade, retruco que sou um senhor de programas. Em compensação, não tenho a menor paciência para ficar instalando software e passar essa tarefa para o primeiro incauto que estiver por perto. Pois é, gente. O primeiro programa ninguém esquece, e o meu foi escrito em Assembler, que era a única linguagem existente, e com os comentários em latim, que era a língua universal nesta época. Além de código, eu também dou aulas e escrevo por puro prazer. Também, cara, só se for por prazer mesmo. Porque se contabilizar todo o dinheiro que já ganhei com o meu best-seller, que chama-se Programação em Shell Linux, não dá nem para comprar um carro, nem os da Matchbox, nem aqueles da Hot Wheels, apesar do livro já estar na sexta edição. Bem, chega de besteira e vamos falar do programa. Antes de mais nada, peguem lápis e papel para anotar o nosso e-mail que já vou dar. Aqui nós vamos falar em Shell o tempo todo e pretendo rechear o papo técnico com alguns impropérios de forma a deixar clara a mensagem de que para ouvir falar do Shell, não é preciso ter chaco. No início eu disse que aqui quem alinha é você, porque pretendo focar nesse programa as dúvidas dos ouvintes sobre Bash ou Corn Shell, que podem e devem ser enviadas pelo e-mail culturahacker, tudo junto, @redelivre.org.br, tendo como assunto, ou subject, como preferem alguns, linha de comando. Espero que vocês lotem a nossa caixa postal, hein, moçada? Para finalizar, vou deixar uma pergunta para aqueles que dizem conhecer tudo sobre Shell e darei a resposta no próximo programa para que possam pensar, meditar e refletir bastante. A pergunta que tem uma violenta carga técnica envolvida é: o que o mexilhão disse para a mexilhona? Sucesso, campo final e desligo.
Ligar nada além de um bom botão sob a leve pressão do polegar. Poderei legar um dicionário de compassos pra você. No futuro você vai tocar meu samba duro sem querer. Máquina de ritmo, quem dança nessa dança digital? Será, por exemplo, que o meu surdo ficará mudo afinal? Pendurado com um dinossauro no museu do carnaval. Se você aposta que a resposta é sim, por Deus, mande um sinal. Mais de 100 milhões de bambas de escolas de samba virtuais. Virtuais, virtuosas, vertentes de variações sem fim. Daí por diante, samba avante, já sem precisar de mim. Máquina de ritmo, quem sabe um bom pode pirlim-pim-pim. Possa deletar a dor de quem deixou de lado o tamborim. Apesar do seu computador ter samba bom, samba ruim. Se aperta o botão, meu coração há de dizer que é samba sim. Máquina de ritmo, processo de algoritmos padrões. Múltiplos binários e ternários, quaternários sem paixões. Semicolcheias, fusas, semifusas, sensações. Nos salões das noites cariocas, novas tecno-ilusões. Máquina de ritmo, que os pós-eternos hão de silenciar. Sem paixões, colcheias, semicolcheias, fusas, semifusas, sensações. Nos salões das noites cariocas, novas tecno-ilusões. Máquina de ritmo que os pós eternos hão de silenciar. Novos anjos do inferno vão por qualquer coisa em seu lugar. Quem sabe irão lhe trocar por um tal surdo mudo do museu. E pandos da lua virão se encontrar numa praia toda lua cheia pra lembrar você e eu. Domênico Cassim, assim meus filhos, filhos seus. E bandos da lua virão se encontrar numa praia toda lua cheia pra lembrar. Só pra lembrar, só pra cantar, só pra tocar, só pra lembrar você e eu.
Overmundo, cultura de todo o Brasil.
Alô pessoal, eu sou Marcelo Rangel, vivo em Aracaju, Sergipe e participo do Overmundo, um site sobre cultura brasileira feito com colaborações de pessoas de todo o país. No Overmundo, todo mundo pode escrever, disponibilizar e baixar músicas e vídeos, ver e dar dicas de cidades, de eventos. O objetivo é fazer circular a produção cultural que existe pelo país e não chega aos grandes meios de comunicação. A cada programa, um correspondente de um estado brasileiro vai fazer um resumo com dicas e novidades do seu pedaço. Tudo que está lá no site Overmundo. Todas as culturas do Brasil. www.overmundo.com.br. Hoje eu falo um pouco do que acontece em Sergipe. Eu começo falando da banda Na Ureia, que faz o World Music com tempero sergipano. Depois de fazer a poeira subir em apresentações de turnê independente na Europa, a banda está lançando CD novo. Na Ureia apresenta o Sambaião. Essa música que a gente está ouvindo é Álcool Acetona. Curta-se! Festival Luso Brasileiro de Curtas-Metragens de Sergipe está conseguindo colocar o estado no circuito nacional do audiovisual. Outra dica boa aqui de Sergipe é a revista Imagine-se, que trata de audiovisual e cultura. Tem uma produção gráfica caprichada. Além da própria revista, a Imagine-se também realiza o Curta Segunda, com exibição de vídeos na livraria Poieses. Aliás, Poieses é o mais novo ponto de encontro da boemia e da cultura aqui de Aracaju. Participe você também desse movimento. A gente fica por aqui, mas tem mais lá em www.overmundo.com.br. Cobertura 100% nacional.
Overmundo, cultura de todo o Brasil.
Acabou de ouvir Nem Parece, de Mombojó. E antes, rolou Máquina de Ritmo, de Gilberto Gil, e o sucesso Linha de Comando, de autoria coletiva, na seleção especial do Estúdio Livre para o Cultura Hacker. Todas essas músicas estão licenciadas em Creative Commons e disponíveis para download no site www.estudiolivre.org. Ouça agora De Caselli com Rubens Queiroz.
Software livre e inovação. Um dos argumentos mais frequentemente empregados pelos defensores do modelo de software proprietário é que o software livre inibe a inovação. Segundo eles, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento dificilmente seriam recuperados em um ambiente livre. A conexão em rede propiciada pela internet conferiu um enorme poder ao indivíduo, que muitas vezes trabalha sozinho e que deseja compartilhar suas ideias e conhecimento com pessoas que possam compreendê-lo ou mesmo admirá-lo. Essas pessoas podem criar conhecimento, às vezes de forma tremendamente inovadora. A Unicamp desenvolveu um sistema de indexação e armazenamento de documentos digitais, chamado Sistema Know-How. Este sistema emprega 11 softwares livres, e apenas 0,21% do total das linhas de código que o sistema emprega foram desenvolvidos pela Unicamp. Esse sistema hospeda hoje 10 mil teses e dissertações e é a maior biblioteca do gênero no Brasil. Já foram feitos mais de 1 milhão de downloads de arquivos. Onde repousa o poder da inovação do software livre? Justamente em podermos caminhar sempre para a frente. Não precisamos recriar ideias. A partir do trabalho que milhares de outras pessoas criaram antes de nós, com a pequena contribuição, genialidade e inovação, temos a liberdade de criar, de nos concentrar em problemas novos e suas soluções. A primeira versão do software Know-How foi criada em poucos meses por apenas uma pessoa e com poucos recursos financeiros. A inexistência dos componentes livres usados no sistema Know-How certamente iria inviabilizar todo o projeto e possivelmente não teríamos hoje acesso a um acervo tão rico de informações. Eu gostaria de convidá-los para conhecer o sistema Know-How e visitar a biblioteca digital da Unicamp. O endereço é libdigi.unicamp.br.
diz quem é que defende a meta desse clube que calcula, que investe, que aplica. Porque quando abasteço ali na esquina, o preço da gasolina já subiu de um pra dois reais. Porque quando abasteço ali na esquina, o preço da gasolina já subiu de um pra dois reais. É assim que se faz a construção, tijolo a tijolo, dinheiro a dinheiro. É assim que se faz a construção, tijolo a tijolo.
Salve ouvinte do Cultura Hacker, salve tudo e libera espaço para o Bloco Livre com Alexandre Oliva da FSFLA. Note que a sigla não bate com as iniciais de Fundação Software Livre América Latina. FSF vem de Free Software Foundation, criada por Richard Stallman. LA vem de Latin America, área de atuação da FSFLA. Nossa rede mundial de organizações irmãs promove e defende as liberdades de usuários e desenvolvedores de software. Um software é livre se sua licença respeitar quatro liberdades fundamentais. Número 0, executar o software para qualquer propósito. Número 1, estudar o software e adaptá-lo às suas necessidades. Com essas liberdades, o usuário pode resolver os próprios problemas. Número 2, distribuir o software da maneira que foi recebido. E número 3, distribuir modificações feitas ao software. Com essas liberdades, pode-se resolver problemas da comunidade. Se uma licença desrespeitar qualquer dessas liberdades, o software não é livre, é proprietário. Para estudar, adaptar e distribuir modificações ao software, é necessário acesso ao seu código-fonte. Por isso, algumas pessoas confundem o movimento do software livre com a iniciativa do código aberto. Ainda que os dois grupos promovam a mesma classe de software, enquanto eles ressaltam as vantagens do acesso às fontes, a gente faz questão de sempre falar do valor moral fundamental, a liberdade. Tem muita gente que confunde software livre com copyleft, com GPL e com gratuidade. Copyleft é um artifício legal baseado na lei de copyright, que diz que o dono de uma obra pode restringir como outro dispõe dela. Copyleft usa isso para garantir que as liberdades sejam propagadas junto com o software, permitindo distribuição somente sob a mesma licença. GNU/GPL, a licença de software mais utilizada no mundo, é uma licença copyleft, mas não é a única, e tem muita licença de software livre que não é copyleft. Todas elas permitem uso comercial e dão margem a vários modelos de negócio. Se não permitissem, não seriam licenças de software livre. Aqui termina o espaço alocado para o Bloco Livre. Até o próximo Free!
Uma nova revelação, você sempre soube, mas ele não tinha compreendido. Uma nova humanização, a nova geração, passando de mono pra estéreo, em vários tons. É sério, é sério, é sério. O microfone, meu megafone, tome emprestado um pouco da minha energia, tem sobrando pra todos os lados. Força importante, uma força mais futura era a pressão, que desmaga sua mente contra a parede, chapiscada da ilusão. Enxergando a realidade por detrás, depois da curva, a pesada visão torpe e obscura da humanidade em geral. Meio espiritual, pegou geral. Dignidade, simplicidade, infelizmente se tornaram um artigo de luxo na atualidade. Falta de vontade, disparidade entre discurso e atitude são os maiores pilares dessa situação. Escala profética, patética, na qual nos metemos, pela qual vivemos. algumas vezes mais, pra aprender, reconhecer a todos como irmãos, os mais evoluídos, outros não, mas todos com sua missão. Uma nova visão, é, uma nova visão, é, uma nova visão, é, uma nova visão, é, o microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Uma nova visão, é, uma nova visão, é, uma nova visão, é, a nova visão, é, o microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Discutir sobre o fim da violência é quase que total. Perda de tempo, paliativo. Nenhum sujeito mais socialmente ativo irá conseguir mudanças minimamente palpáveis. Praticamente apenas praticará o esporte mais popular da humanidade. Jogar palavras ao léu. Jogar palavras ao vento. Nada muda enquanto não mudarem os valores na raiz de todos. Eu disse todos. Exploradores e explorados, violentadores e violentados. Tudo é meio a meio, tudo caminha lado a lado. Não sei se me entende, mas o que eu digo é que a maioria se trocasse de lugar, faria o mesmo. E quando tem uma oportunidade, ou faz mesmo. Mesmo que escala menor, microcosmo, macrocosmo. Porém, a intenção de movimentação é sempre a mesma. Cadeia alimentar, lei da selva. O mais forte destroça, atropela, passa por cima do mais fraco. Matéria, o lado espiritual, ou seja, o real ficou na miséria. A mesma que domina e povoa o planeta Terra. Por sinal, competição a todo custo, vitória a qualquer custo, estilo de vida fatal que resultou nesse fiasco, nesse insulto que é hoje a humanidade, esse fracasso. Faça o que eu falo, não faço o que eu faço. Eu digo isso pra mim é o primeiro passo, porque em bom português se chama hipocrisia. Como é no alto clero, como é em Brasília. O dedo na ferida, antes de querer que a humanidade mude, que tal mudar um pouco nosso próprio ponto de vista? Uma nova visão, é, uma nova visão, é, uma nova visão, é, uma nova visão, é, o microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Uma nova visão, é, uma nova visão, é, uma nova visão, é, uma nova visão, é, o microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Sem subserviência, a combinação mais poderosa desse mundo. Somos realmente uma coisa só. O efeito bumerangue tá aí, provando, levando e trazendo o que é de melhor e pior. Plantamos e colhemos em outros cantos, é aqui mesmo. Botando no cérebro dissimulado, você sabe o que está acontecendo. No centro de tudo, no centro da questão tá a preguiça, a falta de disposição pra mudar. Várias preguiças tomadas e o mundo tem que o efeito. Mentalidade falida, morta viva, não tem jeito. Eu tô dizendo, é preciso quebrar as regras daqui, seguir as regras de lá. Com confiança, sangue frio, sem se apavorar. Cada um no seu tempo, cada qual no seu caminho. Estrada separada, seguindo pro mesmo objetivo. Destino ou não, pelo menos no momento. Uns mais rápidos, outros lentos. Porém, no subconsciente, todos atentos. Fumigamentos ao ouvir o chamado. Eu não invento nada, só transmito os recados, fragmentos. Sabe, meu irmão, seguimos na missão. A cabeça erguida e no peito a batida que for. Meu coração é exclusivo só do meu senhor. Estilo libertário, vivo nesse mundo, mas não sou presidiário da matéria. Procuro me desvincular, cada vez mais desapegar. Usar somente o necessário pra passar. Pois quando menos se espera, lá vem mais uma despedida do planeta Terra. Uma nova visão, é, uma nova visão, é, uma nova visão, é, uma nova visão, é, o microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Uma nova visão, é, uma nova visão, é, uma nova visão, é, uma nova visão, é, o microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Uma nova revelação, você sempre soube, mas ainda não tinha compreendido. Uma nova humanização, a nova geração, passando de mono pra estéreo em vários tons. É sério, é sério, é sério. Eu disse uma nova visão, é, uma nova visão, é, uma nova visão, é, uma nova visão, é, o microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão.
Este é o programa de Cultura Hacker. Agora quem tá falando é a BA. Anota aí o e-mail, B de bola, E de Eduardo, A de amor, @coletivodigitaltudojunto.org.br. Aqui vai ser um espaço em que você pode reclamar, reivindicar, contar suas histórias, tudo que diz respeito à inclusão digital. Lógico que vamos fazer aqui o link com o pessoal do software livre, porque a gente acredita que inclusão digital sem software livre não funciona. Porque o software livre dá liberdade, dá autonomia, permite que você seja criativo, que se adeque às coisas que você quer, o seu software, do seu jeito, da sua maneira. Então, você que está num telecentro, num centro de inclusão digital, num infocentro, que tem ideias novas, que quer contar o que aconteceu, contar uma história de um personagem que frequenta o seu espaço de inclusão digital, esse vai ser o seu lugar. Aqui, tudo você pode. Tudo é livre. E o futuro é livre.
Entrevista do beta programa Cultura Hacker não poderia ser sobre outro tema que não fosse a própria cultura hacker. Para falar com os nossos conectados e cyberviventes, convidamos um dos principais hackers brasileiros. Estou aqui com o Rodrigo Rubira, membro da Ride Security, nickname BS Demon. Boa noite, BS Demon, tudo bem?
Boa noite, tudo bem, com você?
Tudo bem. O que você prefere, que eu te chamo de Rodrigo ou BS Demon?
Pode ser Rodrigo mesmo.
Rodrigo, o que é um hacker?
Bom, o hacker é uma pessoa que é um fuçador, é uma pessoa que é um curioso, que gosta de entender como as coisas realmente funcionam e não apenas o que elas fazem. Isso é um hacker. O hacker pode existir em diversas áreas, não só na área da computação, como em qualquer outra, mas como foi um termo que surgiu em computadores, normalmente a gente associa com os computadores. É um erro associar o hacker a uma pessoa que atua somente em segurança. Os desenvolvedores de um sistema operacional são todos hackers e não necessariamente mexem com segurança diretamente.
Ah, é? Então, a maior parte da comunidade hacker, ela está comprometida com o código aberto ou não? O que você acha?
Sim, sem dúvida. Isso porque o código aberto permite a ampla troca de conhecimentos, ele permite realmente o conhecer as coisas, como elas funcionam, como elas são feitas, e a contribuição e troca de informações, que é parte integrante do que um hacker gosta, né?
Entendi. E vem cá, por que você se tornou um hacker?
Bom, o se tornar um hacker, na verdade, é uma coisa meio complicada. Ninguém disse que você é um hacker ou se você não é um hacker. Você simplesmente vai contribuindo, vai fazendo as coisas, vai estudando, e um dia alguém pega e fala assim, pô, peraí, você é um hacker.
Entendi. O Pekka Rimanen, que é um filósofo finlandês, eu não sei se você leu, escreveu A Ética Hacker, ele já tinha dito isso, né? Um hacker não é aquele que se diz hacker, é aquele que é reconhecido pela comunidade como um hacker, né?
Exatamente.
E continua, vai aí.
Eu acho que as contribuições que a pessoa faz, o quanto a pessoa interage com a sociedade, com a comunidade, se ela mantém projetos open source, se ela contribui em projetos, se ela atua na área de segurança ou não dentro da comunidade, isso tudo vai fazendo com que cada vez ela mais vá sendo reconhecida, até que um dia isso acaba acontecendo, né?
Legal. Rodrigo, quais as principais listas hackers e o que rola dentro dessas listas?
Bom, eu diria que hoje no Brasil nós temos duas listas principais, que é o Clube dos Mercenários e Front de Scene. Na verdade, os nomes são meio fortes. E no exterior nós temos a lista do Daily Dave, que é a lista do Dave Eitel, que escreveu o livro Shellcoder's Handbook, que é um livro super famoso na área de hacking. Temos aí a Bug Track e a Full Disclosure, que são listas onde publicam falhas de segurança. E basicamente é a mesma coisa sempre, em todas as listas. Existem trocas de informações, várias dúvidas são colocadas, as pessoas interagem, contribuem, discutem sobre diversos tópicos. E também tem as listas open source, né? A gente pode dizer que a lista do kernel do Linux é uma lista de hackers.
Sem dúvida, sem dúvida. Nesse espírito hacker é que a internet foi sendo construída.
Sem dúvida. Inclusive, se não fosse o TCP/IP um padrão aberto, amplamente disponível para todo mundo, a internet não teria como ter sido feita, né? Inclusive, existiu outras iniciativas antes da internet de se fazer uma rede gigantesca de conexões, mas os padrões eram fechados e as iniciativas não foram para frente.
Pô, legal. Eu falei aqui com o Rodrigo. Você tem a última mensagem aí para o Cultura Hacker, Rodrigo?
Eu acho importante que as pessoas parem de admirar os outros falando, nossa, aquela pessoa deve ser super inteligente, e comecem a se esforçar. O que faz alguém ser ou não um destaque não é inteligência, e sim esforço.
Oh, valeu. E fica essa mensagem aí para os nossos radio-ouvintes e para os nossos conectados. Um abraço, Rodrigo.
Um
boa noite.
Um abraço. Até mais.
Você está ouvindo Chorinho Cachoeira. Antes disso, você escutou Benegão com Nova Visão e Lucas Santana com Tijolo a Tijolo, Dinheiro a Dinheiro.
Não posso deixar de agradecer o pessoal aqui do estúdio da Casper, o professor Pedro Vaz, o Hermano Viana e o pessoal todo do Overmundo. Enfim, valeu!
Este programa foi editado por Léo Germani e Cristiano Scabello, com locução de Maria Lu.
Cultura Hacker versão beta.
Até mais!